Parashá Vaigash, Gênesis, capítulo 48, Gênesis, capítulo 46, Parashá Vaigash, Gênesis, capítulo 46, a partir do versículo 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Beersheba. E ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó? Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Beersheba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para os levar. Até aqui. A princípio, nós poderíamos pensar que a opção lógica para Jacó seria não ir ao Egito, mas permanecer na terra de Canaã, terra que levaria o seu próprio nome, a terra de Israel. É claro que no final do capítulo anterior, no primeiro momento, o impulso óbvio é de reencontrar José. E de fato, Jacó deveria reencontrar José, sem dúvida. Não havia nenhum questionamento sobre isso. Mas nós poderíamos pensar, se não soubéssemos o desdobramento da história bíblica, nós poderíamos pensar que talvez o lógico fosse Jacó ir reencontrar José e voltar para a terra de Canaã. E não se mudar, e não ir com todos os seus bens, com toda a sua família ao Egito. Seria lógico que ele quisesse rever o seu filho. Isso poderia ser feito sem implicar necessariamente em uma mudança. Isso seria o lógico. É o que talvez nós aconselhássemos a Jacó se estivéssemos ali. O que que eu faço agora? Vai lá, vê seu filho, fica um tempo com ele e volta. Ah, mas tem um segundo argumento. A fome na terra, aqui na terra de Canaã, a fome. No Egito, a fartura, a abundância. Da mesma forma que José poderia te sustentar ali no Egito, ele poderia te sustentar aqui, ele poderia mandar, periodicamente, carros, como esses que ele mandou para te buscar, com provisões. E você poderia permanecer aqui na terra de Canaã, na terra de Israel. Isso seria o mais lógico. Você não descer para o Egito, não se mudar para o Egito, mas permanecer na terra de Israel. E aqui na terra de Israel você poderia, de vez em quando, ir encontrar o seu filho, ficar um tempo com ele, e ele poderia, periodicamente, te enviar as provisões para suprir as necessidades materiais, a fome. Isso seria o mais lógico. Porque, afinal de contas, havia uma promessa da parte de Deus, já feita a seus pais, Abraão e Isaac, e a ele mesmo, a Jacó, diretamente, pessoalmente, a Jacó, de que Deus daria a terra de Israel, a terra de Canaã, a terra da promessa. Então, o correto seria você ficar na terra da promessa. Seria o lógico. Seria o sensato? fique na terra da promessa. Afinal de contas, Deus te deu essa terra. Se você for para o Egito, você estaria ali simplesmente atendendo uma necessidade emocional tua de rever o seu filho e uma necessidade material da sua família de provisão. Mas o mais espiritual seria você permanecer na terra de Canaã. Vocês já ouviram conselhos como esse? Não estou me referindo a dilemas, a dúvidas que nós temos entre uma opção, digamos assim, espiritual e uma outra opção, por assim dizer, mundana. Não se trata de uma escolha entre se você vai ou não vai fumar, beber e falar palavrão, que parece que a vida de alguns crentes se resume a isso, né? A identidade como crente é porque não fuma, não bebe, não fala palavrão, então é crente. Bom, o que é então atender de fato a voz de Deus? Quando é uma escolha grosseira, parece que a opção é fácil, a escolha é fácil. Mas quando nós estamos diante de opções ou de alternativas que ambas parecem espirituais, ou para ser mais explícito, uma parece muito mais espiritual até do que a outra. Não é uma questão entre servir ou não servir a Deus, mas como servir a Deus melhor, como servir a Deus de forma mais adequada, mais alinhado com a sua vontade. E aqui pareceria que a opção melhor, a mais fiel, a mais espiritual seria: não, fica aqui, fica na terra de Israel. Vai lá ver seu filho e volta, e ele vai te mandar as provisões. Fica aqui, afinal de contas, é a terra da promessa, é a terra que Deus prometeu dar a você. Por que você não fica? Eu acredito que num primeiro momento, quando Jacó soube que seu filho estava vivo e viu os carros que Faraó havia enviado e as provisões e o relato de seus filhos, no primeiro momento talvez não tivesse ocorrido nenhuma dúvida na cabeça de Jacó. Não, vamos então, tá, então vamos. Mas quando ele chega a Berxeva, parece que é necessário que Deus fale com ele. Vamos ao texto de novo. Gênesis 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berxeva. Vejam que o processo de mudança já estava em curso. E ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Por que aqui nesse texto não diz: e ofereceu sacrifícios ao Deus de Abraão e de Isaac, seus pais, seu avô, Abraão, e seu pai, Isaac? Por que não diz: e ofereceu sacrifícios ao seu Deus, ao Deus de Jacó? E aliás, o que significa esse oferecer sacrifícios? Porque nós estamos séculos antes do Sinai. Não havia nada normatizado, como foi feito através de Moshe Rabbeinu no Sinai. Não havia nada normatizado sobre sistema sacrificial. Por que os pais ofereciam então sacrifícios, korbanot? Nós sabemos que a vida espiritual, a religiosidade, no melhor sentido do termo, dos pais, era exercida de forma muito direta, em íntima comunhão com Deus. O oferecimento de sacrifícios aqui, nesse caso, não era para petição, não era para fazer um pedido, não era para pagar algo, uma promessa, não era para conseguir um favor de Deus. Eventualmente, podemos dizer que, nesse caso, em outros que nós vemos os pais oferecendo sacrifícios, talvez nem fosse no sentido de perdão de pecados. Mas Oferecer sacrifícios aqui nesse contexto era uma forma de estar em comunhão com Deus. Ou, usando um termo teológico, da teologia sistemática, estar em união mística com Deus. Eu não estou me aproximando de Deus para pedir algo. Eu não estou me aproximando de Deus para solicitar um favor específico. Eu preciso disto, eu preciso daquilo. Não é uma lista de pedidos. É engraçado porque até hoje muitas reuniões de oração, pelo menos assim aqui se chamam, reuniões de oração, 90% do tempo é para falar sobre pedidos. E qual é o seu pedido? Como se fosse um gênio da garrafa ou coisa pior. Mas o sentido de oração, de tefilá e aqui de sacrifícios é de estar em contato com Deus. É desfrutar a união mística com Deus. Estar com Deus. Vejam que aqui não há nenhuma petição associada aos sacrifícios que Jacó faz ao Deus de seu pai Isaac. Ao seu Deus. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. É simplesmente algo como estar junto. Passar um tempo junto com Deus. Sem pedir algo específico. Não que seja errado pedir de forma nenhuma. Mas às vezes é simplesmente a intenção, a kavaná, de estar junto, estar na presença de Deus, simplesmente estar ali com Deus, estar com Deus. Apenas isso, e tudo isso. Ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Por que Isaac? É difícil responder, mas uma pista talvez poderia ser. Porque Jacó estava prestes a sair dos limites geográficos da terra de Israel. E nós sabemos que dos pais, Isaac foi o único que nunca saiu da terra de Israel. Isaac nasceu, viveu e morreu em Israel. Diferente de Abraão, que chegou a ir inclusive ao Egito. Diferente de Jacó, que chegou a ir à casa de Lavã, o arameu, do outro lado do rio Jordão, e que depois, como nós vemos agora, ele vai ao Egito. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Deus fala, Deus falou com Israel. Vejam que aqui ele é chamado no texto como Israel. Os dois nomes, Jacó e Israel. Não é que um é melhor, o outro é pior, um substitui o outro. Ele fica com esses dois nomes. E Deus se dirige a ele, quer por um nome, quer por outro. Algumas pessoas tentam elaborar elucubrações a respeito, porque a diferença, quando Deus chama de Israel, ele quer dizer algo, quando Deus chama de Jacó, quer dizer alguma outra coisa. Eu prefiro não entrar nesse nível de especulações e aceitar somente que são os nomes da mesma pessoa pelos quais Deus, o próprio Deus, o chama. Falou Deus a Israel em visões de noite. Deus fala, e Deus falou a Israel, Deus falou a Jacó em visões de noite. Não disse que foi ou que não foi um sonho, mas em visões de noite, Deus apareceu e falou a Jacó. É engraçado, né, irmãos, porque nós vemos gente que fica o tempo todo falando que Deus falou com ele, não, porque Deus me disse, Deus me falou, Deus falou, Deus me disse, Deus falou, Deus me disse, Deus falou comigo, não, porque Deus me disse. Além de ser duvidoso que isso realmente tenha ocorrido, além de ser uma transgressão ao mandamento. Não usarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Além de tudo isso, parece que quem assim se refere a Deus, não, Deus falou comigo, Deus disse, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me disse, Deus falou comigo. Parece que em uma semana essa pessoa fala mais com Deus, Deus fala mais com ela que o que falou aos pais, Abraão, Isaac e Jacó juntos. É impressionante. É impressionante. Cautela com isso. Cuidado com isso. Deus fala. Claro que Deus fala. Mas não é de forma banal, de forma vulgar, muito menos na frequência que alguns propagam, como que querendo reivindicar para si uma espécie de intimidade com Deus que, na verdade, não existe. Mas o fato é que aqui Deus falou. Falou Deus a Israel em visões de noite. Houve uma visão, ou melhor, houve visões, porque é um plural que nós temos aqui. E Deus falou. O que ele disse? Jacó, Jacó, chamou agora por seu nome. Jacó, Yaakov, Yaakov. E Yaakov responde. Eis-me aqui, Inaine. Eis-me aqui. Aqui estou. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não há dúvida quem está falando ali. Não é uma assombração, não é uma aparição qualquer, não é um espírito, não é um desalmado, não é uma alucinação. É Deus. Deus está falando com Yaakov. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Isso indica presença, a presença de Deus, mas também indica autoridade, a autoridade divina. Então o que vai ser dito agora por Deus deve ser ouvido, respeitando o poder, a pessoa e a autoridade de Deus. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Lembram? Jacob oferece sacrifícios ao Deus de Isaac. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Não temas. Eu acredito mesmo que num primeiro momento Jacob nem deve ter pensado muito, não, eu vou para o Egito. Mas aqui nessa noite, em Beersheba, parece que havia alguma dúvida em seu coração, em sua mente, uma dúvida legítima, como nós colocamos aqui também. Será que ele deveria mesmo ir ao Egito, descer, se mudar ao Egito, sendo que ele já estava na terra da promessa? Será que aquilo não poderia ser contornado de outra forma, com uma visita ou outra frequente, que fosse, que seja, a José, com o envio de provisões? Mas por que descer? Por que se mudar com tudo, 70 almas, seus bens, tudo, ao Egito? Não temas descer para o Egito. Alguém já disse que essa expressão, não temas, ela se repete na Bíblia 365 vezes. Eu nunca contei, mas é o que me disseram. E eu acho que deve ser isso mesmo. Não temas aparece, então, 365 vezes na Bíblia, como se fosse uma vez para cada dia, porque nós temos muito medo de fazer certas coisas. E eu acredito que aqui, nesse momento, Yaakov estava assim, com medo, com receio de descer para o Egito. Afinal de contas, o Egito é uma terra de idolatria, é uma terra em que sempre ali se serviu a outros deuses. Às vezes, períodos, nós sabemos pela história que houve períodos de mais idolatria, períodos de politeísmo e períodos até de monoteísmo. Mas o monoteísmo não tendo como referência, evidentemente, o Deus de Israel. Monoteísmo, sim. Aquelas pessoas, elas podem crer em um único Deus, mas o único Deus delas pode ser um ídolo, pode ser um animal, pode ser uma força da natureza. O fato é que o Egito era uma terra de idolatria, uma terra de politeísmo, uma terra de outros deuses, ainda que em algumas fases da história um certo monoteísmo ali, mas nunca, jamais, o Egito subordinado ao Deus de Israel. Isso ainda não aconteceu. Muito menos naquela época. Era uma terra onde, evidentemente, a religião de Israel encontraria dificuldades. Tanto é que tem uma historinha, um midrash judaico, que explica o Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Quando Jacó desce ao Egito, ele encontra José, e ele teria dito: mas José, como é que você faz no meio de tantos deuses, de tanta idolatria? Como é que você consegue manter a fé dos nossos pais, Abraão e Isaac? Como é que você consegue ser fiel ao nosso Deus no meio de tantos ídolos e tantos deuses? José lhe teria respondido: então, ouve Israel. Israel é o nome de Jacó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Eu ainda creio que Deus é só um. Ainda estou na fé. Na sua fé, Israel, na fé de Jacó, na fé de Isaac, na fé de Abraão. Então aí Jacó teria dito: Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Por isso que nós repetimos até hoje o Shema e o Baruch Shem Kevod. O fato, não posso afirmar com certeza que foi assim, mas é uma bela história. Pode ter acontecido. O fato é que descer ao Egito era um problema. Aliás, o próprio termo empregado, descer, você sabe até hoje. Hoje ninguém vai para Israel. Você não vai para Israel, você sobe para Israel. Por isso que quando alguém migra de fato para Israel, é chamado de olê, de lalot, aquele que sobe, olê hadash, um novo subidor, digamos assim. E ninguém sai da terra de Israel. O verbo não é sair, o verbo é descer. Então, a Israel se sobe, a Israel se desce. E aqui Deus diz a Jacó: não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Você não pode fazer de mim uma grande nação aqui, tem que ser ali. E havia a profecia dada a Abraão de que os filhos de Israel sofreriam muito ali até que fossem libertados. Jacó então ele ouve Deus falar com ele: não temas descer para o Egito, não tenha medo, pode descer para o Egito. Se havia alguma dúvida no coração de Jacó, Deus aparece. Ele diz: não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. O meu plano, o plano de Deus para Israel, se realiza. Às vezes, o homem fazendo algo que parece contrário à lógica natural. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. É lá no Egito. É estranho isso. Nunca aconteceu com nenhum outro povo. Não há nenhum relato semelhante na história. Se você quer fazer de mim uma grande nação, faz aqui onde eu estou. Não. No caso da família de Jacob, Israel tinha que ser levado ao Egito, ali no Egito, viver, prosperar em determinado momento, ser subjugado, ser escravizado, e com grande sofrimento, por muito tempo, até que um dia houve a libertação. É assim que Deus fez de Israel, de nós, uma grande nação. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo, diz o Senhor, eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. Eu descerei contigo. Você vai descer ao Egito, não temas descer para o Egito, eu vou descer com você. Deus não diz que não haveria problemas. Deus não diz que seria tudo um mar de rosas. Mas Ele diz, eu descerei com você. Eu vou com você. Eu vou estar com você. É o quarto homem na fogueira. É a presença de Deus em nossas angústias e sofrimentos. Não temas descer para o Egito, eu descerei com você. Deus não garante que as coisas vão ir maravilhosamente bem, mas Deus garante a sua presença. Eu vou descer com você, eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. Aqui nós aprendemos que o plano de Deus não era, não é, continua não sendo, um plano individualista. Porque a rigor, quando nós lemos, e te farei tornar a subir, certamente, nós sabemos que Jacob, ele mesmo, ele só torna a subir a Israel, ele desce ao Egito, vivo, mas ele só torna a subir a terra de Israel para ser enterrado, ele já morto, para ser enterrado em Macpela. Então ele torna a subir, sim, eu te farei tornar a subir. Te farei tornar a subir, certamente, só que não mais vivo. Ele sobe, ele torna a terra de Israel, mas ele vai a Macpela para ser enterrado, porque ele havia morrido já no Egito. Ou seja, ele volta, mas não mais vivo. Mas a promessa não era só para a pessoa de Jacob. Quem volta mesmo à terra de Israel são seus filhos, os filhos de Israel. Séculos mais tarde, depois de prosperar, de sofrer, de serem subjugados, de serem escravizados, de serem libertados, libertos por Deus através de Moisés, é como se assim Jacob subisse de novo a Israel, não ele mesmo, mas através de seus filhos. Isso nos faz pensar de forma mais panorâmica sobre a grandiosidade do plano de Deus, que não era apenas para a pessoa individual de Jacob, mas sim para a casa de Jacob, a qual somos nós até hoje. A mão de José fechará os teus olhos. Você não apenas vai encontrar José, mas ele vai fechar os teus olhos. É uma expressão poética para significar: você vai morrer e José vai estar com você quando você morrer. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacob. Se levantou de quê? Ele estava deitado? Estava prostrado? Estava agachado? Parece que ele se levanta espiritualmente aqui. Se levanta com uma força espiritual, com uma determinação, com uma decisão que ele não tinha antes. Tanto é que é necessário, foi necessário que Deus lhe aparecesse em visões e falasse com ele: não temas descer ao Egito. Então se levantou Jacó de Beersheba e os filhos de Israel. Aqui começa a ser usada nas escrituras a expressão os filhos de Israel, que nós vamos ver muito a partir de Êxodo. Mas aqui começa a ser usada os filhos de Israel. Há uma identidade já se formando de forma mais clara. Os filhos de Israel levaram Jacob, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Esse daqui é um exemplo. É o primeiro, nós vamos ver mais alguns agora. É o primeiro exemplo de quando um homem de Deus, ele age segundo a vontade de Deus, mas de forma contrária ao que parece ser uma lógica, não uma lógica mundana, não estou falando isso, mas uma lógica até espiritual. Vejam nosso segundo exemplo, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Mateus 16, a partir do versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Jesus está dizendo aos seus discípulos, a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, mas não era para fazer uma visita turística a Jerusalém, mas era para sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Imaginem isso. Os apóstolos estão ali, felizes, andando com Jesus, curas, milagres, ensinamentos, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, comunhão, tudo perfeito. Mas a partir deste ponto, logo depois da revelação, até Mashiach ben Elohim, Jesus Cristo começa a mostrar a seus discípulos qual era de fato o propósito supremo da sua vinda. Que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ou seja, dos líderes, da liderança do povo de Deus, Israel. Que ele deveria ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Isso pareceu contraditório. Mas como? Como? Não, você continua aqui fazendo os milagres, e você continua curando pessoas, e você continua ressuscitando pessoas, e você continua nos ensinando, e você continua conosco. Que negócio é esse de ir para ser morto? Mas Jesus insiste. Ele precisa ir para Jerusalém. Ir para Jerusalém para sofrer. Sofrer muitas coisas. Por que você está indo para Jerusalém, Jesus? Eu estou indo para Jerusalém para sofrer muitas coisas. Muitas coisas eu vou sofrer por parte dos anciãos, dos escribas, dos sacerdotes, aqueles que deveriam guardar o povo, aqueles que deveriam entender os propósitos de Deus, eu vou sofrer muitas coisas deles. Eu preciso ir para Jerusalém para sofrer, para ser morto e para ressuscitar. O que você teria dito a Jesus? Ah, vá em frente. Excelente. Que bom. Fico feliz com isso. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de forma nenhuma te acontecerá. É o que talvez qualquer um de nós teria dito. Que negócio é esse de ir para Jerusalém para ser morto, para sofrer e para ressuscitar? Como assim? Para que ressuscitar? Continua assim vivo, não precisa morrer e ressuscitar, fica assim. A reação de Jesus é terrível. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço. Um trocadilho ruim com o nome de Pedro. Pedra de tropeço. Arreda-te, Satanás! É claro que Jesus não está chamando Pedro de Satanás, mas ele está dizendo a Pedro que isso vem de Satanás. Por mais lógico que parecesse, o lógico aqui não é alguém dizer eu vou para Jerusalém para sofrer, para ser morto e ressuscitar. O lógico é a frase de Pedro: Tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus vai. Diz: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Vocês estão começando a entender como às vezes a nossa lógica, ainda que espiritual, porque o que Pedro disse parecia muito, muito espiritual, muito cheio de compaixão. Vocês estão começando a entender? Porque às vezes coisas que parecem muito espirituais, muito bondosas, muito cheias de compaixão, estão simplesmente indo contra Deus. Jesus estava para realizar a essência do Evangelho, que é a sua morte e ressurreição. O seu sofrimento vicário, o seu sacrifício expiatório, a sua ressurreição para vencer a morte. Mas como ele poderia vencer a morte sem antes passar pela morte? E como ele poderia passar pela morte sem sofrer? E como ele poderia sofrer se não fosse enfrentar as autoridades que queriam o seu sofrimento e sua morte em Jerusalém? Às vezes nós temos lógicas espirituais, não falo de situações onde o espiritual se contrasta de forma muito clara com aquilo que é mundano, não é isso. Mas o espiritual com algo que também parece espiritual. Como teria parecido muito mais espiritual, Jacó fala: não, da terra de Canaã, da terra de Israel, ninguém me tira, eu estou aqui, eu estou na terra da promessa, não saio daqui, como que eu vou descer para o Egito? Eu não vou descer para o Egito coisa nenhuma, eu vou visitar meu filho, ele me manda as provisões, mas eu não saio da terra de Israel, como que eu vou sair da terra de Israel? Mas Deus diz: você vai, não temas descer ao Egito. Pedro diz a Jesus: não, você não vai para Jerusalém para ser morto, para sofrer, eu não quero que você vá. Jesus diz: sai, Satanás, arreda-te. Você está pensando do ponto de vista humano. É bonitinho, mas você não está cogitando das coisas de Deus, você não está vendo pela perspectiva de Deus. E Jesus vai e sofre e é crucificado. Mateus capítulo 27. Jesus está ali crucificado. A partir do versículo 39. Enquanto ele estava ali crucificado, pendurado pelos braços e pés numa cruz, as pessoas iam passando, escarnecendo. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. Há uma certa lógica nesse escárnio, não é? Se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Não parece lógico? Se você é o filho de Deus, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Se és filho de Deus. Porque na nossa lógica, o filho de Deus não seria crucificado. Todos nós temos, em algum lugar, um certo fermento da teologia da prosperidade. Nós ainda pensamos no evangelho de cura, de bênção sobre bênção, de alegria sobre alegria, entretenimento e diversão sem fim. Alguma coisa em nós ainda acalenta isso. O fato do Messias, Filho de Deus, crucificado, é muito ofensivo. Como assim? Então deu errado. Se você é o Mashiach de verdade, se você é o Cristo de verdade, se você é mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Vocês percebem a ironia da situação? Porque ele estava ali justamente na cruz para salvar os outros. Ele estava ali na cruz justamente porque ele era o Filho de Deus. E ele não poderia descer da cruz, porque se ele descesse da cruz, ele não teria como salvar não só aquelas pessoas, mas a nós, a você e a mim. Ele estava ali na cruz, fazendo a obra de salvação. E ao mesmo tempo ele era escarnecido, porque a lógica dos homens é essa. Se você é o Filho de Deus, até hoje, como assim o Mashiach? O Mashiach não poderia ser crucificado, se ele tem poder, se ele é o Filho de Deus? De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, aqueles nas mãos de quem Jesus teria que sofrer, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam, dizendo: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. É claro que Jesus podia salvar-se a si mesmo, mas se ele salvasse a si mesmo, ele não salvaria os outros. Mas a lógica humana, caída e pecaminosa, é isso. Salvou os outros, salve-se a si mesmo. Não pode salvar-se a si mesmo? Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Não parece espiritual isso? Ora, se ele é o Filho de Deus, por que ele não se salva? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Olha que espiritual parece, não é? Aí eu até acreditaria, é só descer da cruz que eu vou acreditar nele. Não é o rei de Israel? E é justamente por ser o Filho de Deus, por ser o rei de Israel, por ser o Salvador, que ele não desceria e não desceu, graças a Deus. Não desceu da cruz. Mas vejam como a lógica humana, que é uma lógica espiritual até, digamos assim, deformada, mas que tem um apelo, uma argumentação como que de grande espiritualidade. Não, se ele descer, eu vou acreditar nele. Você não vai acreditar de forma nenhuma. Confia em Deus. Mas venha livrá-lo, se de fato ele quer bem. Vejam que havia um conhecimento espiritual. Que Deus venha livrá-lo, se ele quer bem. O caminho da cruz. Por isso Paulo diz aos Coríntios que a cruz, a mensagem da cruz, a pregação da cruz, a cruz, loucura, é escândalo. É escândalo. É loucura. O caminho do Mashiach não poderia ser a cruz. O caminho de Jacó não poderia ser descer ao Egito. O caminho de Jesus, quando ele fala com seus discípulos em Cesareia de Filipo, em Mateus capítulo 16, não poderia ser ir para Jerusalém para sofrer. E aqui aquele que estava sendo crucificado não poderia se livrar? Talvez essa fosse a prova final. Alguém poderia dizer: mas que testemunho impressionante seria se Jesus descesse da cruz? Aí sim ele demonstraria o seu poder para Roma, para Israel, para o mundo inteiro, descendo da cruz. Se ele mostraria o seu poder e todos iriam crer nele. Conversa fiada. Esse caminho, que poderia parecer espiritual, era justamente o caminho satânico, o caminho diabólico. O caminho em que o evangelho simplesmente não se realizaria. O caminho do anticristo. O caminho em que não haveria o sacrifício de Jesus. Pense nisso. Às vezes nós temos opções que parecem lógicas, que parecem boas, que parecem corretas, que parecem que são de muita fé, Como seria se Jacó falasse, eu não saio da terra de Israel. Posições que parecem de muita compaixão, de muita misericórdia, de muita bondade, como Pedro dizendo, não, você não vai para sofrer em Jerusalém. Caminhos que pareceriam lógicos. O Mashiach, ele tem que ser um vencedor, não um crucificado. Mas que são caminhos incorretos. São caminhos errados, são caminhos do diabo, são caminhos contra Deus. Jesus havia dito, sou filho de Deus. Ele não disse que é filho de Deus. Então, se ele é filho de Deus, na minha lógica humana, deformada e pecaminosa, se ele disse que ele é filho de Deus, então não pode ser crucificado. Mas é justamente porque ele é filho de Deus, e para isso ele veio, que ele é crucificado. Nosso último exemplo, Atos, capítulo 21. Quem narra é Lucas, então ele vai usar o nós. Quando se refere a Paulo, ele está se referindo a Paulo e também a ele próprio. Atos 21, a partir do versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, ali onde eles estavam em Cesareia, não a Cesareia de Filipe, a Cesareia mesmo, que fica no Mediterrâneo, um porto. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia, a Jerusalém se sobe, então é assim que Lucas está escrevendo aqui em Atos 21, demorando-nos ali alguns dias em Cesareia, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, profeta do Novo Testamento. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, Lucas, Paulo e outros irmãos, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, Ágabo, ele era um profeta neotestamentário, ele pega o cinto de Paulo e se amarra a si mesmo. Ele pega o cinto de Paulo e se amarra os seus pés e as suas mãos e mostra, não apenas fala, mas ele mostra visualmente, graficamente. Isto diz o Espírito Santo: assim, os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Não é que os judeus iam matar Paulo, nem poderiam, talvez quisessem, mas não poderiam, mas eles o entregariam, e de fato o fizeram, o entregaram aos gentios. Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão com o dono, ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Bom, quem está falando é o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está falando que em Jerusalém fariam com o dono daquele cinto, ou seja, Paulo, aquilo, amarrá-lo, entregá-lo aos gentios, prendê-lo, entregarão nas mãos dos gentios, o que nos diz a lógica humana básica, fundamental? Versículo 11, quando ouvimos estas palavras, tanto nós quanto os daquele lugar, de Cesareia, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Estamos aqui reunidos, os irmãos, Ágabo, o profeta, está dizendo, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, na verdade, que está dizendo através de Ágabo, que Paulo seria preso. Seria entregue aos gentios. Esse entregue aos gentios é terrível, porque é entregue para que os gentios fizessem o que fizessem conforme as regras ou a falta de regras da cultura dos gentios. Seria melhor ser preso e julgado num tribunal judaico do que ser preso e sabe-se lá se julgado ou como julgado pelos gentios. O Espírito Santo diz, são as palavras do profeta Ágabo, isso diz o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo está dizendo, é melhor então Paulo não ir. Não é essa a lógica. É isso que os irmãos pensam, e é isso que nós faríamos e pensaríamos se estivéssemos ali também. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós quanto os daquele lugar, todos irmãos, todos crentes, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, não vai para Jerusalém. Olha o que o profeta está mostrando aqui. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Se você for a Jerusalém, é isso que vai te acontecer. Então não vá a Jerusalém. Então, ele respondeu. Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Provavelmente as pessoas estavam chorando. O que vocês estão fazendo? Vocês estão me quebrando o coração? Eu entendo. Eu entendo a lógica humana de vocês. Não, Paulo, mas não é só humana, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo disse o que aconteceria. O Espírito Santo não disse que é para não ir. Quantos mártires cristãos, alguns cristãos e também judeus, crentes, que eram judeus e cristãos, iam ao Coliseu, ao martírio, em Roma. E os discípulos falavam, não vá! E eles diziam, não me impeçam de ir. Eu sei que parece lógico não ir, mas eu vou. E aqui Paulo, ele diz aos irmãos, que fazer chorando e quebrantando-me o coração? Eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. É isso que nós ainda não entendemos no Evangelho. Nós pensamos no Evangelho que nos faz ter uma vida bonitinha, de muito divertimento, muito entretenimento, muita diversão, sucesso, tudo bem, nós chamamos a isso de bênção e achamos que isso é espiritual e que esse é o Evangelho. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso bom ânimo não vem das coisas darem certo, o nosso bom ânimo vem da presença de Deus. Eu descerei com você para o Egito. Estou pronto, não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não falou. Eu não estou dizendo que Ágabo não é um profeta. Ele é um falso profeta, ele é um profeta de verdade, está bem. Eu entendi. Eu reconheço. Mas mesmo assim eu vou. É o que hoje em dia, na terminologia moderna, que daqui a pouco passa e vem outra, não se preocupe, não esquente muito com isso, mas se chamaria como algo contra-intuitivo. A lógica me diz, não vá para Jerusalém, mas eu vou. A lógica diz, não desça ao Egito, mas Jacó vai. A lógica diz, você não vai para a cruz, mas Jesus vai. Estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, eles ainda tentaram mais um pouco, mas não conseguiram persuadir a Paulo. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Essa é a chave. Às vezes nós temos os nossos próprios planos, as nossas ideias, a nossa lógica de como deveria ser, e parecemos muito bondosos, muito espirituais, muito generosos, com muita compaixão. Como é o caso aqui. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos. Eles tiveram que persuadir. Paulo teve que perseverar, persistir no seu propósito, que era, na verdade, o propósito de Deus. Esse era o propósito de Deus, era que Paulo fosse, não que Paulo não fosse. Conformados, como que jogamos a toalha e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Irmãos, faça-se a vontade do Senhor não deveria ser a nossa segunda opção, a nossa última opção. Faça-se a vontade do Senhor deveria ser a nossa primeira e única opção. Isso é fé. Isso é andar por fé. O Egito é horrível, mas pela fé eu vou para o Egito. A cruz é terrível, mas pela fé eu vou para a cruz. Ir para Jerusalém, no caso de Paulo, aqui em Atos 21, seria terrível. Mas pela fé, é para lá que eu vou. E eu encerro com Hebreus capítulo 11. A fé, a verdadeira fé, não a propagandinha da fé, mas a fé verdadeira. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho convicção. Eu espero com certeza. Certeza em Deus, não em mim, não no meu desempenho, não em bobagens com aspecto espiritual, mas em confiança em Deus. Ainda no capítulo 11 de Hebreus, nós lemos no versículo 13, sobre Jacob, sobre Isaac, e sobre Abraão, porque nós temos eles como heróis, como modelos de fé. Mas eu pergunto: a um deles, de fato, alcançou a promessa em vida? Abraão teve que comprar um pedaço de terra para poder enterrar a Sara, e depois ele mesmo foi enterrado ali, e também Isaac, Rivka, Jacob e Lia. Só Raquel que não. Ele teve que comprar. Imagina você chegar na sua casa hoje e você ter que comprar um quarto dentro da sua casa. Mas a casa é sua. Isaac viu, na sua própria terra, ele ia cavando poços. As pessoas iam entulhando os seus poços. Ele foi cavando outros poços e iam entulhando os outros poços em sua terra. E Jacob, finalmente, ele vai para o exílio, ele vai para o Egito. Aquilo que nós lemos quando ele oferece sacrifícios ao Deus de seu pai, ao Deus de Isaac, em Beersheba, foi a última vez que Jacob esteve, ele vivo, presencialmente ali em Israel. Ele nunca mais voltaria com vida. Mas havia uma promessa. Isso é fé. A fé não é pensamento positivo. A fé não é autoajuda. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. Versículo 13. Diz assim a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé. Abraão, Isaac, Jacó. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Onde está a teologia da prosperidade aqui? Sem ter obtido as promessas. Morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, dando tchauzinho para as promessas, de longe. Esses são os nossos pais, esses são um modelo, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, estrangeiros e peregrinos. É isso que nós somos. Que tenhamos força, irmãos, para andar na contramão. para caminhar no contrafluxo, para seguir de fato, como aqueles discípulos que estavam juntos, junto com Lucas e Paulo. Faça-se a vontade do Senhor, mesmo que pareça ilógico, mesmo que pareça um contrassenso, que tenhamos coragem, que tenhamos força. Faça-se a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Itkadal veitkadash shmeraba. Belma divrach hirutevi, amlich malchutevi, atzmach purkanevi, karev Yeshua Meshechai. וחי אחון וביום אחון וחיי די כל בית ישראל בגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמי בקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.